A vida do cristão é uma vida de desafios, é uma vida que nos leva a vencer impossíveis. Se você olha a vida de Jesus, os evangelhos, a história de Jesus é a história de impossíveis. Se você lê os evangelhos com atenção, você começa a perceber isso desde o nascimento de Jesus. O seu nascimento era algo que soaria para nós como impossível e aconteceu. A caminhada de Jesus com os seus discípulos, os impossíveis começam a acontecer a cada passo que Jesus dava. E os impossíveis não aconteciam somente com Jesus, mas ele compartilhava isso com os discípulos dele. Você deve lembrar aí, por exemplo, de um impossível que foi um homem que andou sobre as águas. Você lembra dessa história? Quem foi o homem que andou sobre as águas? Pedro. Jesus chama ele, faz um convite para ele, diz: vem cá, eu tenho algo que é impossível, mas eu quero te colocar a participar comigo, porque eu estou realizando o impossível. E Pedro vem e caminha sobre as águas. Cegos viram, paralíticos andaram. Quando Jesus comissiona 70 homens, 72, duas pessoas para uma grande missão, esses homens voltaram alegres e felizes, e eles diziam o seguinte: olha, Jesus, até os demônios nos obedecem. Impossíveis acontecendo. Andar com Jesus é viver, de fato, o impossível. É realmente experimentar os milagres dele em nossas vidas. Mas Jesus guardava para o final da vida dele um desafio ainda mais, se é que podemos chamar assim, ainda mais impossível. Ele guardava para o final da vida dele um convite aos seus discípulos, que quando a gente olha, a gente diz: isso é impossível. Mas Jesus guardou isso. Abra sua Bíblia lá em João, capítulo 13. João capítulo 13, enquanto você procura, senta perto de alguém aí que não tem Bíblia, compartilhe com ela a sua Bíblia para ela ler com você. Dá uma sondada de lado assim. Se a pessoa está sem a Bíblia, chega pertinho dela, isso. E compartilhe a leitura da Bíblia com essa pessoa. Se você não conhece, pergunta o nome dela. Jesus, no capítulo 13, naqueles momentos antes dele ir para a cruz, preparando o caminho para a cruz, para a morte dele na cruz, capítulo 13 fala que Jesus lavou os pés dos discípulos, algo que parecia impossível, pois ele era mestre, e um mestre lavar os pés de um discípulo, isso não aconteceria, não existiria naquela sociedade. E Jesus, ele se curva, ele pega uma bacia, uma toalha, ele lava os pés dos discípulos. E nesse mesmo contexto, Jesus diz assim: vocês me chamam mestre, e de fato eu o sou, mas assim como eu fiz com vocês, façam vocês também com os outros. Jesus lava os pés deles. Mais para frente, ainda no capítulo 13, Jesus revela quem seria o traidor, quem iria traí-lo. Mas, ainda nesse contexto, após Jesus revelar quem seria o traidor, Jesus, no versículo 33 do capítulo 13, diz assim: meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Aí no versículo 34, Jesus dá um desafio impossível. Ele diz: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Até aqui tudo bem. Jesus já tinha feito uma síntese do que é a lei e os profetas pouco tempo antes, quando ele disse que tudo se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eles já tinham ouvido sobre amor. Eles já sabiam que a lei se resumia nisso, em amor. Mas no versículo 35, ainda no versículo 34, ele continua dizendo: amem como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Talvez você já tenha lido isso várias vezes. Talvez você já tenha ouvido esse versículo várias vezes. Mas aqui tem um desafio muito grande. Pois a medida de amor não está baseada no meu subjetivismo, no quanto eu me amo. Pois existem pessoas que nem se amam. A medida do amor não está baseada no código da lei, mas a medida do amor, agora de maneira objetiva, ela está fundamentada na pessoa de Jesus. E é da maneira que ele ama que ele diz que eu devo amar. Opa, é diferente. Eu tenho um padrão, eu tenho um modelo, eu tenho, como dizem os psicólogos, um arquétipo para eu seguir. E agora, como eu vou viver isso? A medida do amor é Jesus. E Jesus estava fazendo o quê? Indo para a cruz. E para a cruz por amor. Jesus faz para nós aqui o convite para a maior aventura, que parece impossível para nós, mas que com Ele tudo é possível. Amém? Você crê que com Jesus tudo é possível? Amém. Ele convida para essa aventura, Ele convida para esse caminho do amor, e Ele diz: eu sou a medida dele, e eu vou estar com vocês. O capítulo 14 vai falar do Espírito Santo, que seria enviado, o Consolador, que vos faria lembrar de todas as coisas que eu vos tenho dito, disse Jesus. O Espírito Santo que daria poder para que nós pudéssemos agir como Jesus. Se você vai com a sua Bíblia lá para 1 Coríntios capítulo 12, você tem o apóstolo Paulo representando isso de maneira teológica. 1 Coríntios capítulo 12. Capítulo 12 de 1 Coríntios fala dos dons. Ele fala ali sobre a diversidade de dons. Capítulo 12 de 1 Coríntios nos mostra como os dons existem na igreja e como a gente se encanta com os dons. Pois realmente são sinais do poder de Deus, são sinais dos milagres de Deus e são impossíveis acontecendo quando nós vemos a manifestação dos dons. Dom da profecia, dom da palavra, dom de realizar milagres. Se você for lá para o capítulo 12, versículo 29, 28, apóstolos, realização de milagres, dom da cura, dom de prestar ajuda, dom de administração, dom de falar diversas línguas. Mas no finalzinho do capítulo 12, assim como Jesus deixou para o final o maior dos desafios, no final do capítulo 12 de 1 Coríntios, o apóstolo diz assim: passo agora a mostrar-lhe um caminho, o quê? Um caminho, fale mais alto. Mais excelente. Qual é esse caminho que começa no capítulo 13? Ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, ainda que eu falasse a língua dos homens, eu seria como um sino que retine. O amor tudo sofre, tudo crê, o amor espera. E o capítulo 13 inteiro vai discorrer sobre o amor. Quem é esse amor? Jesus. Jesus. Mas no final do capítulo 13, versículo 13, do capítulo 13 de 1 Coríntios diz: assim permanecem esses três: a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior deles é o amor. O maior desafio da vida, a grande aventura da vida, o milagre de ter Jesus em nós é amar como Jesus amou. Você pode falar línguas estranhas, você pode interpretar outras línguas, você pode ter palavras proféticas, você pode louvar, cantar, você pode fazer qualquer tipo de ação que demonstra os sinais da presença do poder de Deus, mas sem amor, de nada vale. De nada vale. A essência é o amor. E Jesus nos convida para essa grande aventura de amar como Ele amou. Dá uma olhada nesse vídeo, esse grande desafio que nesse vídeo mostra.
Eu estou chegando numa cidade chamada Pucón, aqui no Chile, onde o meu objetivo é fazer um voo de wingsuit passando por cima da boca de um vulcão. Esse vulcão está a 9.500 metros de altura e a previsão de temperatura a essa altitude é de 20 graus negativos.
O nosso Luigi Cane vai sobrevoar o vulcão Vila Rica, fica na Cordilheira dos Andes. Tem aproximadamente 1.500 metros de altura da base até o cume. E ainda está ativo. A última erupção foi no início deste ano. Arriscado, hein, mestre dos ares?
É muito inóspito. É uma natureza muito imponente. Eu nunca fiz um voo de wingsuit passando perto da boca de um vulcão, ou seja, uma coisa muito perigosa.
Perigoso e inédito. O mestre dos ares vai ser a primeira pessoa a voar de wingsuit, um macacão com asas que plana no ar, pertinho da boca de um vulcão. E bem nesse que o povo local chama de
La Casa del Diablo.
Então tem bastante trabalho ainda antes do salto, para a gente poder fazer o salto com o máximo de segurança. A gente tenta fazer com 100%, 99% não é o suficiente.
Então vamos lá. É a hora de planejar esse salto perigosíssimo. Os guias locais ajudam o Cane a preparar a trajetória do voo.
1,000 feet.
Oh. E avisa, se tiver vento, nada de salto.
Bom, basicamente aqui, ó, é a boca do vulcão, que é onde a gente quer passar voando próximo. Ele deu que tem aproximadamente 1,000 pés de raio, né? Que dá em torno de 250 a 300 metros, que ele falou. A base do vulcão em volta, ela está a aproximadamente 3,5 km do centro. A gente tem que ter condição de voar 3,5 km com o wingsuit para abrir o paraquedas e pousar aqui. Então é isso, não existe salto fácil quando você vai fazer a primeira vez.
É chegada a hora. Agora é com você, mestre dos ares.
É muito difícil você se localizar em cima de uma montanha de neve que você não tem referência para distâncias.
Um dos maiores medos que eu já passei em toda a minha vida. Eu não consigo nem respirar direito. E a sensação de estar passando do ar em cima do vulcão, vai ficar passando na memória.
Missão cumprida aqui no vulcão Vila Rica, no Chile. Agora toda a equipe vai arrumar as malas e a gente vai partir para a Bolívia, que o próximo voo é sobre o deserto de sal. Valeu?
Claro que valeu, mestre dos ares! E que venha a Bolívia! Até lá!
Caminho do amor são desafios como esse. Onde a gente enfrenta os nossos próprios sentimentos, onde a gente enfrenta os nossos próprios medos, pois muitas vezes já fomos machucados por relacionamentos, onde a gente enfrenta as circunstâncias à nossa volta, que não cooperam para isso muitas vezes, mas quem fez o convite para amar como ele amou? Não foi o mestre dos ares, foi o mestre dos relacionamentos. Foi Jesus. Antes de Jesus ser o caminho, a verdade e a vida, ele trilhou o caminho. Ele mostrou para nós como nós deveríamos andar pelo caminho. Por isso ele diz: eu sou o caminho. Vocês vão conseguir se vocês caminharem por mim, em mim, através de mim. É por isso que a Bíblia diz que Jesus é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Nós olhamos para ele e é por ele que a gente faz isso. E é com ele, o mestre dos relacionamentos, é que nos leva a viver esse caminho e essa aventura, pois todos nós precisamos de relacionamentos e precisamos amar. O primeiro passo para que a gente viva isso, a gente precisa dar um passo de obediência. Porque Jesus não disse assim: olha, se vocês sentirem vontade de amar, amem. Jesus não disse que nós deveríamos sentir amor pelas pessoas. Jesus disse: amem. Amem assim como eu amo vocês. Assim como eu amei vocês. Ele nos chama ao caminho da obediência. E o caminho da obediência às vezes nos dá medos. Porque nós sabemos que teremos que abrir mão. Sabemos que nós teremos que tomar decisões que às vezes não são confortáveis. O caminho da obediência é um caminho de sacrifício. Obedecer é o seu sacrifício. Obedecer é o meu sacrifício. É isso que diz em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Se oferecer em sacrifício ao Senhor. Quando eu resolvo, eu entendo que eu tenho que obedecer ao Senhor, eu estou dando um passo sacrificial e dizendo: Senhor, recebe a minha vida como oferta. Os meus sentimentos estão dizendo outra coisa. Os meus sentimentos estão apontando para outro lugar. Mas eu me ofereço ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável. Obedecer é ação prioritária. Pois é um mandamento prioritário. E por que ele é prioritário? Porque Deus é amor. E nós não podemos ordenar um sentimento, mas nós podemos ordenar o quê? Uma ação. Isso nós podemos fazer. Nós não conseguimos controlar os nossos sentimentos. O impulso do sentimento é muito forte. Quando ele vem arrombando paredes. Ele vem rompendo as nossas próprias forças físicas. Mas nós conseguimos ordenar uma ação, priorizar aquilo que é prioridade para Deus, que é relacionamento, reconciliação, perdão, comunhão. 1 João 1,7 diz: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Prioritariamente aquilo que é prioridade para Deus, comunhão, estar junto. É por isso que no nosso culto, né, nesse tempo de 40 dias de amor, 40 dias aprendendo com o mestre dos relacionamentos, que é Jesus, nós temos agora esse momento do café. Sabe para quê? Para gerar isso, comunhão. Porque naturalmente, se nós deixarmos, e a sociedade, as circunstâncias que nós vivemos, ela pode nos levar ao individualismo. Ela pode nos levar a vivermos em guetos, em bolhas que nós criamos, e nós queremos nos satisfazer somente naquelas pessoas que nós já conhecemos, que nós já nos damos mais ou menos bem, e a gente quer viver esse mundinho nosso. É por isso que os nossos pequenos grupos, eles são chamados de pequenos grupos multiplicadores. Sabe por quê? É por isso que a cada um ano, geralmente a gente diz: gente, está na hora de multiplicar esse grupo. E se não multiplicar, eu como pastor de rede, às vezes eu digo assim: vamos ter uma nova experiência com outras pessoas, vamos remanejar esse povo, vamos conhecer gente nova, porque nós precisamos de relacionamentos. E se nós não fizermos isso intencionalmente, dificilmente o faremos naturalmente. Precisamos priorizar. Nós sabemos que ao saltar para essa grande aventura, para esse grande convite de Jesus de amar, nós vamos passar pertinho de montanhas em alta velocidade. E que o choque com ela vai gerar dor e pode ser fatal. Mas nós sabemos que nós temos alguém em quem confiar, que é Jesus. Pois ele já passou por esse caminho. Pois ele já trilhou o caminho dos relacionamentos. Ele mostrou para nós como nós deveríamos viver, como nós deveríamos fazer. Então, quem faz o convite é o mestre dos relacionamentos. E nós podemos confiar nele, pois obedecer a ele é depender dele. Não é nas minhas próprias forças. Relacionamentos são complicados. Talvez um pequeno mal entendido pode gerar muita confusão. Mas o mestre dos relacionamentos nos orienta. Ele nos dá o caminho. Ele disse que nós receberíamos o Espírito Santo, que daria poder para que nós fôssemos testemunhas até os confins da terra. Quando nesse mandamento nós ouvimos os confins da terra, o que está dizendo é, você vai sair de Curitiba e você vai para o Rio de Janeiro e você vai encontrar uma cultura diferente. Mas aí você vai sair do Rio de Janeiro e você vai para a Índia e você vai encontrar um povo totalmente diferente. E sabe o que vai acontecer na Índia? Você vai amar. Você vai amar. Aí você vai sair da Índia e você vai para o Chile. E você vai encontrar outra cultura. E você vai amar. Quando fala os confins da terra, é um caminho que nós temos que, como discípulos de Jesus, trilhar. E no caminho, nós temos que nos relacionar. Nós somos chamados a amar. Enquanto amamos, desafios encontraremos. E é por isso que ele disse, recebereis o Espírito Santo e ele vos dará poder. Dunamis, poder, para que vocês sejam essas testemunhas. É só na dependência dele que nós conseguimos. É só porque, como está escrito lá em 1 João capítulo 4, versículo 19, só porque ele nos amou primeiro é que nós amamos. É só na experiência da cruz, quando nós de fato entendemos quem nós somos, quem de fato eu sou. Quem de fato eu sou? Egoísta? Egocêntrico? Vaidoso? Mentiroso? Manipulador? Exibicionista, isolado, individualista, fechado, quem de fato eu sou na minha essência, e que se eu não tivesse Jesus, talvez você olhasse para o espelho e dissesse assim, Senhor, misericórdia de mim. Mas quando a gente conhece o nosso pecado, as nossas falhas, as nossas debilidades, as nossas ambiguidades, as nossas contradições, quando a gente conhece de fato quem a gente é, e a gente olha para a cruz e vê que Jesus levou sobre ele o meu pecado e o tem que transbordar. O perigo do religioso, o perigo da religiosidade é que a gente se esquece de quem nós éramos. E a gente se apega ao nosso legalismo e à nossa religiosidade. E a gente se esquece de quem nós poderíamos ser se nós não tivéssemos Jesus. E a gente se apega às nossas normas, que a gente cumpre muitas vezes ali com esmero, com cuidado, e a gente faz até um checklist para dizer, uau, eu estou conseguindo fazer tudo certinho. O perigo disso é que uma grande armadilha que nos puxa para dentro e nos impede de olhar o outro e de amar o outro. E a gente perde a noção de que nós fomos amados. E que nós somos amados, e que é a graça de Deus sobre mim e sobre você que faz com que nós estejamos aqui, pois a palavra de Deus diz que se não fosse pelas misericórdias do Senhor, nós seríamos o quê? Consumidos, consumidos, consumidos. É necessário obedecer, dar um passo de obediência para amar. E experimentar o amor dele derramado sobre nós. Sabe por quê? Porque relacionamento é como andar de bicicleta. Eu estava ensinando meu filho a andar de bicicleta esses dias. E aí eu tentando achar alguma técnica, tentando lembrar como que ele poderia andar rápido. E eu entendo que a vida cristã é como andar de bicicleta. E uma das coisas que eu aprendi ali com ele, ensinando ele a andar de bicicleta, eu aprendi que para andar de bicicleta você tem que pedalar. Que você se não pedalar, no começo você não tem equilíbrio. Então tem que pedalar. E eu creio que pedalar são os relacionamentos. Vida cristã sem relacionamento não é vida cristã. O Novo Testamento só fala de relacionamento, gente. O Novo Testamento foi escrito em função de relacionamentos. Jesus estabelece a igreja como corpo para que houvesse relacionamentos. E ele ordena amar, e amar acontece com relacionamentos. Então é preciso pedalar, para que você, como discípulo de Jesus, caminhe, persevere até o fim e se equilibre, pois senão você cai. Mas eu aprendi uma segunda coisa sobre andar de bicicleta. Nós precisamos ter um foco. É preciso olhar para frente. E eu lembro que eu dizia para o meu filho, foco, foco, olhe para frente, você precisa de foco. E para quem nós devemos olhar? Hebreus capítulo 12 diz, tenha os olhos fitos em Jesus. Os nossos olhos têm que estar nele, porque se eu olhar para as pessoas ao meu lado, eu vou cair. E eu vou esbarrar em alguém. E eu vou machucar alguém. Mas se eu olho para Jesus, se eu tenho Jesus como meu alvo, como o meu modelo, como o meu objetivo, eu não caio. E lembro que meu filho falava também, força da perseverança. Se você não perseverar, você não vai aprender. Caiu algumas vezes, perseverou, está andando. A vida cristã exige perseverança. Relacionamentos exigem perseverança. Quais são as pessoas que você não tem vontade de amar, que eu não tenho vontade de amar, mas você precisa amar? Aí tem um esboço, anote ali. Ou faça um rabisco, pelo menos, se você não quer revelar o nome dela para alguém do seu lado, faz um rabisco representando ela. Mas faça isso, nesse esboço. A segunda coisa, é que quando nós decidimos amar como Jesus, e entramos nessa grande aventura, nesse alvo, nesse caminho do amor, os nossos sentimentos são revelados. Não tem como os nossos sentimentos não serem revelados. Os relacionamentos são como espelhos para nós. No outro nós vemos quem nós somos. E nós percebemos coisas que existem em nós. E a gente diz, Senhor amado, Ele faz isso e parece que eu faço também. Credo. Quando a gente casa, a gente percebe isso. Os jovens que estão aqui solteiros, se preparem. Vocês vão casar. E vocês vão descobrir quem vocês são depois de casado. E aí a gente precisa ter um coração humilde para dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou assim. E aí a nossa esposa, o cônjuge, vai ajudar a revelar quem você é. Os nossos sentimentos são aflorados. E o que nós precisamos fazer? Como a Simone bem falou, precisamos levar esses sentimentos a Deus. A Mônica falou, Mônica, revele os seus sentimentos a Deus. Nós precisamos exercitar isso, aquilo que Jesus disse, entre no seu quarto, feche a sua porta e a sós, no secreto, abra o seu coração diante de Deus. E lá nós precisamos nos derramar diante dele e dizer, Senhor, eu estou irado. Senhor, eu estou amargurado. Senhor, o meu coração está pesado. Você já leu Salmos? Você já viu as orações de Davi? O rasgado coração de Davi diante de Deus? E dizer, Senhor, eu vejo os ímpios prosperarem. Isso me deixa indignado. E ele se rasga, ele abre o seu coração diante de Deus e revela os seus sentimentos. Porque força espiritual não é indiferença sentimental. O autor fala disso. Força espiritual é a revelação de quem nós somos diante de Deus. Quando nós encontramos o pior de nós, e nós pegamos esse pior de nós, entregamos para Jesus e diz, Jesus, tem misericórdia de mim. E nós caminhamos até a cruz. Um caminho de crucificação. Nós precisamos revelar esses nossos sentimentos a pessoas de confiança. Nós precisamos abrir isso para pessoas de confiança nossa, dizendo, eu estou assim, eu preciso das suas orações. É por isso que a gente fala tanto de RD, relacionamento discipulador, vida discipular, porque nós precisamos disso. Os mandamentos de uns aos outros no Novo Testamento, o Novo Testamento está cheio de mandamentos uns aos outros. Você lembra de algum? Uns aos outros? Além de amar uns aos outros? Ser, suportai-vos uns aos outros. Você está me suportando bastante, né? Lá na educação cristã. Amém. Que mais? Oi? Como? Exortai uns aos outros. Que mais? Levai as cargas, e o suporte também tem esse sentido. Que mais? Orar uns pelos outros e confessar uns aos outros. É. E lá em Tiago diz que ao confessar uns aos outros, nós seremos curados. Curados. Revele os seus sentimentos para pessoas de confiança. Abra o seu coração. Para que ao falar, o Espírito Santo trabalhe em você, trabalhe em mim, trabalhe em nós, e a gente encontre cura para as nossas vidas. Você se abre e ouve com profundidade sobre sentimentos? Quando as pessoas começam a falar sobre seus sentimentos, os sentimentos dela você ouve com profundidade? Porque a gente pode falar com profundidade, mas ser tardio em ouvir com profundidade. Mas nós precisamos também aprender a ouvir com profundidade. O caminho do amor, de amar como Jesus, faz com que isso aconteça. E quando isso acontece, a gente tem que agir. E algo é muito importante sempre lembrar. É melhor confessar um sentimento para não confessar um pecado. É melhor confessar um sentimento que está arrombando as portas do meu coração e que está mexendo com as minhas células, que está mexendo com a minha estrutura, do que depois eu ter que confessar um pecado. Então confesse ao Senhor. Abra ao Senhor seus sentimentos. Abra os seus sentimentos. E a partir daí, é necessário agir imediatamente, radicalmente diante deles. Porque senão a gente vai como um balão que vai sendo assoprado. E ele vai enchendo, e ele vai enchendo, e esses sentimentos vão tomando conta. Você já experimentou isso? Esses sentimentos vão tomando conta. Algumas dores vão surgindo no corpo. Algumas palavras indesejadas são ditas. Algumas cotoveladas acontecem. E de repente, esse balão explode. E aí, em vez de confessar um sentimento, nós temos que confessar um pecado. O propósito dos sentimentos é que sejam instrutivos. Eles existem porque eles nos revelam. E não destrutivos. Eles devem encorajar-nos às ações que devemos tomar à luz da palavra de Deus. Não à luz dos sentimentos, mas à luz do que a palavra de Deus nos orienta. À luz do que Jesus nos mostrou, o mestre dos relacionamentos, nos mostrou como nós devemos fazer. Os sentimentos não têm o direito de dar o voto decisivo sobre como eu e você devemos agir. Não são eles que dão o voto decisivo. Eles existem para revelar e mostrar que nós temos que ser dependentes do Senhor. E se nós não lidarmos rapidamente com isso, o que acontece? O que entra no seu coração é coisa séria. Portanto, devemos levar isso muito a sério. Devemos levar os sentimentos a sério. E nós temos que estar disposto a fazer tudo o que for necessário para garantir que o nosso coração está no lugar certo. Fazer tudo o que for necessário para garantir que o nosso coração esteja no lugar certo. Lá em Mateus 5:30 diz assim: e se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Quando um sentimento toma conta do nosso coração, nós temos que buscar com todas as nossas forças esse caminho da crucificação, esse caminho de confissão a Deus, de abrir diante dele, esse caminho de chegar diante de alguém de confiança e dizer: esse sentimento está tomando espaço dentro de mim. E imediatamente tomar o caminho que a palavra nos apresenta para que esse sentimento não nos domine. temos que arrancá-lo do nosso coração. E a vontade nossa é não fazer isso. Mas a gente tem que aprender, como o autor do livro fala, o contudo de Jesus. Quando ele está no Getsêmani, quando ele antecipa o que aconteceria na cruz, quando Jesus está no caminho da crucificação, quando ele está no trilho para a cruz, no caminho da crucificação, e ele vê o que a cruz significa, e ele diz: Senhor, passa de mim esse cálice. Mas aí ele continua dizendo: se possível, passa de mim esse cálice. Aí ele diz: contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Sabe aquela decisão que você tem que tomar? Que você sabe que você tem que chegar naquela pessoa? Que você precisa abrir aquilo? E você está nesse caminho de crucificação e o teu corpo começa a doer por causa disso? Você começa a sentir fisicamente o peso disso? E você quer retroceder? É hora de lembrar de Jesus, que já trilhou esse caminho, e dizer: contudo, que seja feita a tua vontade. Não desistir significa perceber que Jesus toma tudo o que lhe damos, por pouco que seja, e faz disso muito mais. Ele toma sobre ele. Por isso a palavra de Deus diz: lançai sobre ele a vossa, a sua ansiedade. Quais sentimentos você precisa remover imediatamente? Você precisa confessar imediatamente. Escreva aí no seu esboço. Quais são esses sentimentos? Quando a gente toma o caminho do amor, quando a gente toma o caminho que é Jesus, quando a gente dá o passo da obediência, quando a gente deixa esses sentimentos virem e a gente processa eles, quando a gente está realmente imitando a Jesus, dizendo: Senhor, contudo seja feita a sua vontade, tudo isso nos leva a uma coisa que é essencial na vida de um discípulo de Jesus. Nos leva a perdoar. Perdão. A essência da fé cristã está fundamentada num ato que é perdão. Por quê? Porque eu fui perdoado. Porque Deus olhou para mim um dia e me amou, apesar de mim. Um jovem, que ia para a escola para brigar, violento, mentiroso. As circunstâncias dos relacionamentos forçaram muitas coisas. Forçaram a violência física. As circunstâncias do relacionamento forçaram uma falta de amor pela minha mãe, que era uma coisa terrível, pois eu não amava a minha mãe. E eu não conseguia abraçá-la. As circunstâncias de um mundo inóspito, de um mundo longe de Deus, de machucados que eu sofri nos meus relacionamentos, fizeram desse jovem, aquele jovem, insensível, insensível, frio, frio. Mas um dia, alguém falou de Jesus para mim. Um dia alguém me levou para perto de Jesus. E eu já era religioso. E a minha religiosidade escondia a frieza do meu coração. Pois era, eu era o certinho. Mas o certinho que dentro dele existia um coração amargurado com a própria família, um coração ressentido, um coração que, mesmo sendo religioso, se encostasse, gerava violência, um animal ferido, uma fera ferida, que se encostasse, gerava violência. Mas Deus olhou para mim e me amou. E o amor dele foi derramado sobre mim. E ele me alcançou. E eu encontrei vida. E na caminhada do discipulado, na caminhada de um discípulo, na caminhada do amor, eu fui sendo curado. Eu fui sendo tratado. Você foi alcançado por Jesus? Você já chegou diante de Jesus e disse: Jesus, eu sou assim mesmo, existe isso em mim, e o Senhor me ama. Jesus, eu tenho agido assim com os meus pais, eu tenho agido assim com a minha esposa, eu tenho agido assim com o meu esposo, eu tenho agido assim com os meus filhos, com as pessoas que estão perto de mim. Jesus, eu sou o pecador. E você tem experimentado o perdão de Deus? Essa é uma noite de salvação. Essa é uma noite para que você possa encontrar o perdão de Deus na sua vida. E ao encontrar o perdão de Deus, pois Ele te ama. Ele te ama. E Ele sofre as suas dores, porque Ele te ama. E a cruz de Cristo, ao receber sobre Ele todos os seus pecados e as suas dores e as consequências dos seus pecados, se reflete em Cristo, que sofre porque ama a cada um de nós. E quando a gente se prostra diante dEle, e a gente admite o nosso pecado, e a gente confessa os nossos sentimentos e os nossos pecados, a gente recebe perdão. Agora, como não perdoar? Como não perdoar se eu recebi esse perdão do Senhor? Como não perdoar se eu fui agraciado, se eu fui amado, se eu fui abraçado apesar de mim? Quem seria eu se eu não tivesse Jesus? Essa é uma pergunta que sempre eu peço que o Espírito Santo me lembre. Quem eu seria se eu não tivesse Jesus? Eu quero te dizer, irmãos, misericórdia. Misericórdia. Graças a Deus porque eu tenho Jesus. Graça, 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 favor e merecido derramado sobre mim, pois eu não merecia estar aqui trazendo essa palavra, mas Jesus me alcançou, e eu sei que Jesus alcançou muitos, muitos, muitos dos que estão aqui. Você já experimentou o perdão de Deus na sua vida? O texto que fala sobre perdão, um texto muito sério, muito, muito duro. Quando Jesus fala sobre perdão, Ele diz assim, quando Pedro pergunta para Ele: eu devo perdoar quantas vezes? 7 vezes? Pedro ainda foi assim: uau, 7 vezes, vou fazer uma moral com Jesus. Aí Jesus diz para ele: eu lhe digo, não é até 7, mas até 70 vezes 7. E aí Jesus conta uma parábola. Relembre essa parábola, relembre. Olha o que Jesus diz: por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantia de dinheiro. Imagine, o cara devia 5 milhões de dólares para ele. O cara devia uma casa, o cara devia um carro, o cara devia tudo que tinha. O servo prostrou-se diante do Senhor e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Você está perdoado. E o perdão significa que você não vai nem pagar a dívida que você tem. Você está perdoado. Mas quando aquele servo saiu, já no meio do caminho, ele encontrou seus conservos, pessoas que também serviam a ele, e que lhe deviam 100 denários. Imagine uma dívida de 1 milhão de reais. Você é perdoado dessa dívida de 1 milhão de reais, e alguém deve para você 50 reais. E você encontra essa pessoa no meio do caminho. E quando ele viu a pessoa, ele agarrou aquela pessoa que devia 50 reais e começou a sufocá-la, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou aquele que tinha sido perdoado 1 milhão e disse: servo mau, eu cancelei a tua dívida, uma grande dívida, porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo, que te devia 50 reais, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar. Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Se cada um de vocês, se cada um de nós, não perdoarmos aos nossos irmãos. Muita gente acha e não perdoa porque acha que perdoar não é esquecer. Esquecer é amnésia. Não tem como esquecer. Mas perdoar de fato é abrir mão da amargura e da vingança, do peso que a gente carrega. Perdoar é diferente de confiar. Alguém te roubou, você pode perdoar essa pessoa. Vai ter uma caminhada para que você conquiste novamente a confiança, para que ela conquiste novamente a confiança. Mas você precisa tirar esse peso e entrar de novo no caminho do amor, que é: vamos reconquistar a confiança, vamos refazer, vamos entrar no caminho do discipulado, no caminho do amor. Você foi perdoado por Jesus? Você recebeu o perdão de Deus na sua vida? Quem você está tentando punir ao escolher não perdoar? De repente você acha que está punindo alguém. Talvez a pessoa nem saiba disso. Mas na verdade você está punindo a você mesmo. A você mesma. Com esse peso dentro de você. Hoje é noite de perdão. Você pode fechar seus olhos? A palavra de Deus é muito clara. E eu creio que o Espírito Santo te falou, te revelou coisas que só você e Deus sabem. E talvez coisas que talvez nem você sabia. Mas você não pode sair por aquelas portas sem tomar uma decisão nessa noite. Fundamental para sua caminhada no caminho que é Jesus, para que você possa ter os olhos fixados em Jesus, para que você possa pedalar gerando relacionamentos, mantendo o equilíbrio, buscando relacionamentos e crescendo com o mestre dos relacionamentos, que é Jesus. Você não pode sair por aquelas portas sem tomar uma decisão. Primeira é: você já confessou seus pecados ao Senhor e reconhece e já reconheceu que Jesus é seu Senhor e Salvador? O Senhor quer derramar sobre você o sangue dele, que perdoa de todo o pecado, pois Jesus já sofreu as dores dos seus pecados lá na cruz. Jesus levou sobre ele todos esses sentimentos que estão aflorando e todos os pecados que você tem carregado. E Jesus nessa noite está te dizendo: eu quero te dar vida, e vida plena, e vida abundante. Eu quero pegar o seu fardo pesado, e eu quero te dar um fardo leve, um jugo leve e suave. Você recebe Jesus nessa noite como seu Salvador, perdoador, e você entende que você precisa andar no caminho com Ele? Levante uma das suas mãos. Amém. Deus abençoe. Aqui na frente, amém. Deus abençoe. Mais alguém? Amém. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Amém. Aquela criança ali atrás, Deus abençoe. Você entende isso? O Espírito Santo está deixando claro: amém, em nome de Jesus. Amém, em nome de Jesus. Que você precisa de Jesus. Faça uma oração comigo. Diga: Senhor Jesus, eu sei que eu sou pecador, sou pecadora. Eu coloco diante de Ti os meus pecados. Eu coloco diante de Ti agora os meus sentimentos. Vai dizendo para o Senhor algum pecado que vem à mente. Vai dizendo para o Senhor agora algum sentimento. Diga bem baixinho, ninguém está te ouvindo não. Diga para Ele: eu coloco diante de Ti a minha vida, Senhor, e eu me arrependo. Eu me arrependo, Senhor, e eu me entrego a Ti, Jesus, pois sozinho eu não consigo. Eu já vi que eu não consigo. Diga isso para Jesus. E eu me entrego a Ti, Jesus, agora. Recebe a minha vida, Jesus. Recebe tudo que tenho e tudo que sou, Jesus. Diga isso: Tu és o meu Salvador. E eu recebo o Seu amor agora. Tu és o Senhor da minha vida e eu quero Te obedecer, Jesus. Eu quero andar no caminho da obediência, Jesus. Diga isso para Ele. E eu faço isso, Jesus, agora, não pelas minhas forças, mas porque eu creio que Teu Espírito Santo está me convencendo agora do pecado, pois sou pecador, da justiça, pois eu sei que o Senhor me ama e na cruz o Senhor me declara salvo, e do juízo, pois eu sei que o Senhor vai voltar e eu vou prestar contas da minha vida a Ti. Eu sou Teu, Jesus. Eu faço essa oração em nome de Jesus. Te convido a igreja a ficar de pé. E nós vamos cantar uma canção agora. Enquanto nós cantamos essa canção, você que fez essa oração entregando a sua vida a Jesus, eu quero te convidar a vir à frente. Primeiro você, que entregou a sua vida a Jesus. Porque nós queremos nos aproximar de você e orar com você. O pastor Silvanir vai estar aqui orando. Líderes estarão aqui orando com você, ministros, a ministra Elaine. Eu quero te convidar a vir para cá dizendo isso: eu sou de Jesus, e essa noite é uma noite especial que eu não quero nunca, 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 nunca mais esquecer, pois eu fui perdoado por Jesus. Venha, pode vir, esse garoto pode vir, aquele senhor lá atrás pode vir, pode vir. Vem para cá.
Sejam tuas
isso.
Mãos,
glória a Deus. Vem para frente.
Sejam teus olhos.
Vem para cá.
Isso.
Vem para cá.
Cada vez que eu tocar.
Declare com a sua boca: eu sou de Jesus. E eu recebo o seu perdão, Senhor. Você jovem que levantou a mão, vem para cá. Você jovem que fez a sua oração, vem para cá. Vem orar. Vem se derramar diante do Senhor. E declare: eu sou teu, Jesus.
Eu dou a outra face. Sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor.
Agora eu quero convidar você que precisa perdoar alguém. E a luta que você está passando agora é a luta da vergonha, de lutar com a dignidade. É a luta contra você mesmo, desse salto que você vai ter que dar. E que você vai passar em frente a abismos, perto de rochas, mas você vai dar um passo de obediência ao Senhor nessa noite. E é por isso que eu quero te convidar a vir à frente. Porque ao vir à frente está dizendo: Satanás, você não tem poder sobre a minha vida. E eu vou deixar esse peso ali no altar nessa noite. Eu vou levar esse peso, essa amargura, essa luta ali no altar nessa noite. Eu quero te convidar a vir aqui à frente enquanto cantamos, dizendo: eu vou pedir perdão, ou eu vou liberar perdão na vida de alguém. Enquanto cantamos, venha e dá esse passo de fé, de libertação na sua vida nessa noite. Vem pra frente, vem orar junto com esses irmãos que entregaram a vida deles a Jesus.
Cada vez que eu tocar num ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, seja tua voz, seja tua graça e o teu amor. Eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, Mestre, amigo, amado Jesus.
Vamos orar. Senhor, o Teu Santo Espírito, Senhor, está nesse lugar, e não tenho dúvida que Ele passeou nos nossos corações e se manifestou com amor e graça, trazendo revelação. Pai amado, amado, não permita que ninguém saia por aquelas portas sem um ato de fé e um ato de confissão e um ato, Senhor, de obediência ao Senhor, como esses irmãos que vieram aqui à frente, primeiramente declarando que eles aceitam o teu perdão e o teu amor, Senhor, que eles aceitam que Jesus, o nosso Senhor Jesus, o nosso amado Mestre Jesus, é Senhor da vida deles. Senhor, nesse momento, sela o coração deles com teu Santo Espírito, como garantia da herança, como garantia, como penhor da herança, Senhor, que eles tenham a convicção que eles são salvos pelo Senhor, que eles tenham a convicção da graça do Senhor sobre eles, e que eles saiam nessa noite daqui com o coração perdoador, reconciliador, e que seja uma semana de reconciliação, e que seja uma semana de perdão, e que o teu nome seja exaltado, exaltado e glorificado por causa da vida deles. Aqueles outros irmãos que deram um passo de fé e vieram aqui nessa noite à frente dizendo: eu dou um passo de fé e eu entrego o meu peso, eu me entrego a minha angústia, eu entrego a minha dor. Senhor, perdoe-os agora e dá força a eles para que eles liberem perdão dos machucados que a vida pode ter oferecido sobre eles, de que pessoas podem ter causado sobre eles. Ó Deus, cura as enfermidades físicas que possam existir por causa de amargura, por causa de dor, de ressentimento, de falta de perdão. Cura, Senhor. Ó Deus, que a sua presença seja grandiosa na vida deles, que eles possam aceitar o perdão daqueles que machucaram eles e que eles possam perdoar, e que essa semana seja uma semana de milagres, onde eles experimentem a bênção do Senhor, porque nessa noite eles estabeleceram uma aliança contigo, de comunhão contigo, pois quando estamos em comunhão contigo, temos comunhão com o próximo, e quando estamos em comunhão com o próximo, temos comunhão contigo, e que essa comunhão transborde sobre muitas vidas. Abençoe-os, Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre nós, é a nossa oração em nome de Jesus. E a igreja diz: amém e amém. Você que aceitou Jesus, siga esses pastores, tá? E líderes, deixe o seu telefone, você que aceitou Jesus, para que a gente conheça você melhor. Deus abençoe. Pode fechar seus olhos, abrir suas mãos se você quiser. Que a comunhão do Espírito Santo que nos une, nos conecta, seja perene e constante. Que o amor de Deus Pai, que foi derramado nessa noite sobre nós, que é derramado sobre nós, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, graça, favor imerecido que nos alcançou apesar de nós, e o poder do Espírito Santo, que nos capacita a sermos bênção até os confins da terra, que nos capacita a amarmos, seja conosco, essa igreja que se reúne aqui, os pequenos grupos que se reúnem durante a semana, e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Amém?